Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Vamos abordar agora as perdas da agricultura provocadas pelas chuvas e pela ausência das chuvas. Só que nós vamos olhar as perdas não só no quesito perdas de soja, perdas de sacas, de dinheiro, enfim. Nós vamos considerar uma outra perda, que é uma perda mais lamentável, mais lastimável, que é a perda de solos produtivos. Antes de nós entrarmos com o nosso entrevistado, que é o professor Afonso Peixe, um doutor, um pesquisador em solos, nós vamos mostrar para vocês, primeiramente, as perdas provocadas pela soja, pela seca. Vamos lá mostrar para vocês aqui o que está na mídia, o que é o mais acentuado. Esse problema lá no Paraná, acentuadamente, que por falta de chuvas, fala-se até em 30% de perdas, nós estamos vendo vagens secas e isso tudo nós aqui do Notícias Agrícolas estamos destacando bem. As perdas também são provocadas pela segunda foto que eu quero mostrar, que são esses solos degradados, né, que ajudados pela seca causam problemas imensos. E o resultado disso é que quando entram as chuvas fortes como tem entrado, é essa foto que vocês estão vendo aí como exemplo. Nós vamos mostrar muito mais fotos, muito mais complicadas do que essa. Mas esse é o assunto que nós estamos tratando, que são perdas de solos produtivos e que, infelizmente, os produtores, a sociedade de forma geral, e principalmente as autoridades, não têm a dimensão, o valor que é quando isso escorre, né, rio adentro, sei lá, lagoas adentro, enfim, perdas de solos produtivos, perda de solos férteis. Muito bem, vamos falar então com o professor Afonso Peixe, do Agronômico, um especialista em máquinas e principalmente em solos. Ele está por telefone conosco. Doutor Afonso, muito obrigado por estar conosco aqui no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço a oportunidade de difundir conhecimentos e saberes.
Muito bem. Professor Afonso, antes de nós seguirmos mostrando fotos, e essas fotos, vejam vocês, elas estão centradas no estado de São Paulo, né, tido como o estado mais rico da União, etc. e tal, onde as coisas são mais organizadas. Mas, professor, antes de nós mostrarmos as fotos, como é que o senhor contextualiza essas perdas, assim, a importância delas em comparação, por exemplo, com as perdas de grãos, perdas de toneladas de soja? Como é que o senhor vê isso?
Bom, quando a gente fala solo produtivo, nós estamos falando do solo que foi trabalhado pelos agricultores, com um solo que já teve investimento em calcário, em fertilizantes, em cobertura morta, né, em adequação de práticas conservacionistas. Ou seja, é um produto com muito investimento, né? Então, a gente precisa fazer uma agricultura mais conservacionista, ou seja, entender que aquilo é um patrimônio, né? E que a gente não pode expor ele à questão climática conhecida, que é a falta de água ou o excesso de água.
O senhor nos ensinou, professor, que nós temos que tratar de problemas de erosão, de perdas de solo, na seca e na chuva, tratar de outros problemas para impedir exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Antes de mais nada, antes de nós irmos a fundo no problema, deixa eu passar aqui, como eu anunciei, as fotos de erosão no sudeste de São Paulo, né? Nessa região aí de Presidente Prudente, na região de Taciba e Paraguaçu Paulista. Vamos ver as fotos. Vejam os senhores que todos esses terrenos que nós vamos mostrar eram ou são terrenos dedicados à agricultura, como disse o professor Afonso, com investimentos de nutrientes e tal, e que está virando isso. Olha as enxurradas nos meios das lavouras. Começa com um simples escorrimento e sem contenção vira tudo isso. Vamos em frente, olha aí. Olha o que faz uma enxurrada no meio da lavoura e os senhores sabem disso. Quanto de solo desceu? Vamos sentindo. Isso é São Paulo, meus amigos. Sudoeste de São Paulo. Vamos a outra foto. Aí tem pessoas que estão mostrando. Vamos lá. Olha as valetas. Olha o que a erosão faz. Próxima. Olha aí. Cabe uma pessoa dentro. Quer dizer, cabe um monte de coisa aí dentro do carro. Enfim, olha a situação da estrada. Olha a situação da estrada. Olha acima da estrada, olha lá em cima no alagado, olha quanto de areia, ou seja, virou areia, quanto de solo escorreu, não é? E vamos mostrar agora, pode ir mostrando, Pedro, as fotos, o Pedro Braga é o nosso diretor, vamos localizar onde nós estamos falando. Nós estamos falando, olha aí, pode encher a tela, isso é uma região do sudoeste de São Paulo, né? Perto de Presidente Prudente, Estrela do Norte, enfim, Assis, essa parte é Pedrinhas Paulistas, que é em direção ao Paraná. Tá certo assim, professor Peixe? É disso que nós estamos falando.
É isso que vocês estão falando, são áreas eminentemente agrícolas do estado, áreas de uma importância econômica muito grande.
E evidentemente, com esse exemplo, né, professor, a gente está exemplificando o que está acontecendo em todo o país. Imagine o que está acontecendo lá no Paraná, imagine o que está acontecendo no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e assim vai, não é?
É, nós estamos vendo que com esse aumento de chuvas torrenciais, né, com o aparecimento dessas chuvas torrenciais, explodindo a erosão por muitos cantos do país, né? E esse é um problema que a gente tem que se dedicar sempre a informar, a questionar, e principalmente estimular os agricultores a se dedicar mais à manutenção das práticas conservacionistas.
Nesse instante, nós estamos mostrando, passou rapidamente, mas o Pedro vai colocar de volta, algumas fotos que eu próprio fiz do meu vizinho, que é um canavieiro ali próximo a Arthur Nogueira, em Giro Coelho, onde eu moro, lá no bairro do Mato Dentro, que fez uma reforma do seu canavial e fez o mínimo, vamos dizer assim, né, professor? Ele fez as contenções, ele fez curvas em nível e que, graças a Deus, graças à providência, parte da enxurrada foi contida aí pelas curvas. Tá certo, professor?
Ela está certa em determinado ponto, porque nós não podemos ter terraços cheios de água. Quando o terraço está cheio de água, significa que infiltrou menos. E aí está tendo um declínio funcional do terraço, ou seja, não está infiltrando, não está evacuando aquela água. E quando ele fica cheio, ele fica muito vulnerável a outras chuvas. Significa que o solo está saturado e a possibilidade de estourar é iminente, né?
Só para ficar nesse caso, depois a gente avança, professor Afonso. De outro lado, você alerta também que quando ela fica aí sem a infiltração, e se ela tiver muita areia, ou seja, muito finos, aquela areiazinha fininha, isso forma uma barreira para que a água infiltre, não é, Afonso?
É isso. É porque, na verdade, nós temos que trabalhar num conjunto de práticas, né? Quando a gente trabalha em nível, nós dividimos as águas em todos, vamos dizer que seriam pequenos camaleões, né? E que o excesso desse plantio em nível iria para o terraço. Então, essa que é a lógica. Às vezes, quando o agricultor deixa de pensar assim, ou seja, de plantar mais em nível, ele conduz muita água acima da capacidade de armazenamento que o terraço compõe, né? E isso é cumulativo, porque o terraço segura uma chuva torrencial, uma segunda, uma terceira, e às vezes ele fica numa condição funcional prejudicada para o próximo ano. Se não houver manutenção, a carga de água do novo período vai efetivamente degradar mais, né?
Bom, para mim, que não sou especialista, eu diria assim, menos mal, né? Ainda bem, né? Que tem pelo menos uma... Está segurando um pouco, senão imagine lá embaixo como seria a estradinha lá embaixo, né, professor? Menos mal.
O que aconteceu é aquelas outras fotos que você mostrou, né? Mostra isso aí, que essas áreas possivelmente não tem manutenção de práticas conservacionistas. E aí, quando ocorre uma chuva uma torrencial muito forte, né? Ela causa um desgaste, um desastre ambiental, né?
Tá. Agora sim, professor Afonso, o que é importante a gente destacar, e nós vamos rever as fotos das erosões, é que esse problema não é um problema de hoje, né? Só nós dois aqui já falamos disso há muito tempo, né? E eu preciso que o senhor, como um especialista, compare o que está acontecendo agora com o que vem acontecendo no passado. Ou seja, ao invés de nós melhorarmos, nós estamos piorando a preservação, os cuidados com o solo fértil, professor?
Sabe, João, a ocupação e uso das terras no Brasil, no estado de São Paulo, elas têm um grande tempo que nós ocupamos. Então, tem áreas com mais de 100 anos de ocupação e uso. E elas, naturalmente, foram tendo uma espécie de um desgaste natural, que a gente chama assim, nas funcionalidades hidrológicas. Então, na infiltração, no armazenamento de solo. Então, o agricultor precisa entender que ele precisa se dedicar mais à conservação de solo, porque quando o tempo passa, as áreas dele ficam mais fragilizadas. E aí, se ela está mais fragilizada, ela é muito vulnerável a chuvas menores.
Você, certa vez, fez um documento comparando, enfim, mostrando as perdas em volume de solos, principalmente lá na questão lá do Paraná, que cai todo aquele assoreamento, aquela areia dentro do lago do Itaipu. Eu não me lembro exatamente o número, mas é um número extraordinário. Ou seja,
nós temos números aí que hoje são maiores, mas nos anos 90 nós fizemos, o Instituto Agronômico fez determinações contínuas e ainda faz até hoje, mas mostra que um quilo de soja é possível perder 12 quilos de solo. Nós mostra que um quilo de mandioca é possível perder 35 a 38 toneladas. A própria cana perde 8 toneladas, 9 toneladas. Mas, são quilos, né? Um quilo de cana perde tantos quilos de solo. E essas questões são questões que precisam ser conversadas, porque as terras, vamos dizer assim, elas estão mais fragilizadas em função da ocupação e uso. Então, as práticas conservacionistas clássicas, elas precisam de um olhar. E muitas vezes o que acontece é que no território do município nós temos áreas que elas têm áreas que são cuidadas, áreas que não. Então, ela é meio difuso. E aí, as áreas que estão com problemas, quando vem as chuvas torrenciais ou vem períodos de chuvas contínuas, essas áreas vão apresentar processos erosivos. E aí elas vão causar erosão, a gente fala, é pontual, espacial e temporal, né? Porque ela sai de um ponto, ela escorre, ela vai cair no rio e o rio vai levar isso aí até para dentro das represas, né?
Sim. Agora, então, agora o que me deixa assim, estarrecido, que é correto dizer assim, é que é uma luta sua, principalmente dos seus amigos especialistas em solos, que tem, enfim, várias entidades aí que cuidam disso, que espécie de uma luta quixotesca, porque você fala isso, mostra isso há tanto tempo e está aumentando o problema, quer dizer, estamos falando para o vento, o produtor concorda com você e vira as costas, como é que você entende isso, professor Afonso?
Isso é um pouco, é um problema econômico, né? Eu acho que às vezes o agricultor tem uma certa imaturidade de entender economia de empresa, ou seja, não é uma safra que manda na empresa, é a longevidade dela, né? 20, 30, 40, 50 anos sendo rentável, né? Então nós temos que melhorar as áreas, nós temos que ter a certeza que as áreas daqui 10 anos vão estar melhores do que está hoje, porque a empresa investe nelas, né? E tem agricultor que ele é muito imediatista, que ele olha só o momento de safra. E também tem, a gente sonha, nós, da pesquisa e da extensão, sonhamos com uma atuação mais presente dos órgãos, tanto os órgãos de comunicação quanto os órgãos de difusão do Estado e do Brasil, para que ocorra a transferência de informação, de coisa para o agricultor, fazer que ocorra a difusão tecnológica em cima da conservação de solo.
Tá.
Eu tive uma experiência agora com o pessoal de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, eles estão num grande movimento para a retomada das práticas conservacionistas com muita ênfase.
Tá? Quando a gente ouve falar em práticas conservacionistas, há um conflito de ideias, professor, que eu tenho que expor ao senhor agora, que é um conflito ideológico, um conflito político, porque vem sempre as práticas conservacionistas no sentido de, eu vou botar entre aspas, complicar a vida do produtor, mutando, contendo, não querendo, e aí o produtor reage a essas posições e considera uma posição ideológica. Como é que o senhor vê isso?
Veja bem, não é questão de ideologia, é questão de lógica, né? O que a gente quer, nós técnicos, e principalmente eu vou colocar assim, os bons técnicos, eles não têm ideologia partidária. Ele quer ver o agricultor ganhar dinheiro, ele quer ver o país prosperar, e a degradação das terras é uma perda de patrimônio do agricultor. E a gente que está estudando isso, pago pelo agricultor, a gente está muito mais sensível mesmo. Essa forma que foi colocada no passado e ainda hoje existe, uma forma até de punição, ela trata os agricultores como, às vezes, como um agricultor como um vilão, e que não é verdade. Porque há uma, vamos dizer assim, uma imaturidade ecológica a respeito de entender como é que a água trabalha, como é que ocorre os efeitos a longo prazo da água no solo, né? Porque são efeitos cumulativos. O agricultor, com a visão um pouco mais reducionista, ele chega em determinado momento, ele conduz as terras dele a uma situação crítica. Tá. Então, precisa com ênfase, o governo precisa, a gente sonha com isso, com um plano estadual, por exemplo, de conservação de solo e água, com um grande movimento para as cidades, para as casas da agricultura, para os sindicatos, de uma grande conscientização da necessidade que nós temos de fazer isso. Tá. Veja bem, nós temos o exemplo da aftosa. Todo agricultor, todo pecuarista aplica vacina contra a aftosa. Todo mundo não quer a aftosa. É obrigado, mas quer. Mas então são coisas importantes. É como o cinto do carro, né?
Professor Afonso, a gente que convive com a agricultura profissional, a gente vê menos erros, mas a gente também se depara com erros dramáticos de agricultores ainda plantando morro abaixo. Né? Uma coisa que até eu, na minha ignorância, acho isso inadmissível. Agora, e sabemos também que os técnicos, como o senhor já nos ensinaram, que essas voçorocas, essas erosões, são consequências de um problema que está lá em cima, que começa no escorrimento. Para evitar o escorrimento, é preciso que haja infiltração. A água precisa infiltrar para não escorrer. Para ela infiltrar, o produtor tem que fazer o perfil físico do solo?
Então, esse é um conjunto de práticas, né? A primeira delas, a primeira prática muito importante conservacionista é a calagem. É o entendimento de como é que a construção do pH, do perfil, ou seja, precisa combater a acidez e profundidade para que ocorra o desenvolvimento do sistema radicular. Como nós trabalhamos com plantas cultivadas e não plantas nativas, precisa-se criar um ambiente para elas enraizarem melhor. O enraizamento vai aumentar progressivamente a infiltração. Então a calagem é uma coisa básica na conservação do solo. Então, toda propriedade agrícola não pode abdicar de calagem. Quem faz cultura, qualquer que seja, o monitoramento do perfil de solo, principalmente relacionado com a condição de cálcio, é fundamental. Depois vem o entendimento da cobertura. Então, nos solos dos trópicos, o agricultor tem que ter um esforço para que cubra o solo sempre, ou cobertura verde, ou cobertura morta. A cobertura verde se dá num excelente plantio. Se dá em fazer com que a planta fisiologicamente cubra o solo rapidamente. Então, você planta em linha, fica exposto, mas ele cresce rapidamente e ele cobre. Então, a exposição do solo às chuvas é mínima com a cobertura verde. E se a planta está sadia, produtiva, ela produz matéria orgânica suficiente para gerar cobertura morta. Então, isso envolve assim, detalhes dentro da, vamos dizer, da arte de agricultar importante, ou seja, uma parte química, a parte fisiológica, a parte da planta, a boa mecanização, os tratos culturais, são elementos que compõem a agricultura conservacionista.
Tá. Professor, para que o produtor entenda que ele está perdendo dinheiro, né? No fundo, ele está perdendo dinheiro, ele está perdendo a sua história, né? Ele não vai deixar nenhum legado para o filho com esses buracos aí, evidentemente. Eu fico insistindo e procurando, e a gente conversa muito sobre isso, como convencê-lo de que isso é feito antes, lá atrás, antes dele começar a pensar em produzir. O que a gente tem que fazer com ele? Multar? Prender? Dar de gato morto até miar? Como é que a gente faz?
Eu acho que nós temos que trabalhar com campanhas, principalmente períodos, como nós falamos no começo, as práticas conservacionistas, tanto a manutenção delas, né, das práticas do terraço, dos carregadores, das caixas, elas são feitas no inverno. Então, no outono, e é muito importante, por exemplo, nesse período, quando chegar em março, a gente inicia um grande movimento pelo Brasil para que ocorra o redesenho das práticas conservacionistas. Daqui a gente entra no inverno produzindo práticas novas, né? Terraços novos, arrumados estradas e tal, e cobertura de inverno, que é muito importante. A cobertura de inverno é tão importante quanto o do verão. E isso vai fazer também com que a seca, que é outro problema que nós temos, elas não exponham solos a uma atividade de decomposição alta e a perda de nutrientes por volatilização. Então, nós precisamos criar, no período de outono, no meu ponto de vista, outono e inverno, uma ação muito forte, vamos dizer, uma ação, seja de governança, né? Entra o público, o privado, o cooperativo, todo mundo junto, dizendo que nos trópicos, o outono é um período extremamente importante porque nós preparamos a casa para a safra que vem, né?
Tá. Bom, professor, voltando agora à questão da seca que se abateu em várias regiões, está tirando produtividade de vários produtores, mas tem uns que estão continuando colhendo bem. Dizem as alegações técnicas, sim, a chuva chegou antes, se plantou antes, adiantou o calendário, se fez sementes super precoces, com outros germoplasmas e tal. São as explicações. Mas o básico é que quem tem perfil aguentou a seca. É isso?
Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Ou seja, assim, a grande preparação da seca está no perfil e na cobertura. Quem investiu nisso, na construção de perfil, e entende esse balanço da genética, porque nós temos muito cultivar, muita coisa. Isso atrapalha, no meu ponto de vista, atrapalha um pouco o agricultor a escolher materiais para outono e inverno que sejam mais resistentes e eles produzem um enraizamento interessante. Então, quando a gente produz enraizamento, produz perfil, a gente aumenta o armazenamento, a capacidade de armazenamento de água no solo. Consequentemente, fica mais disponível nos períodos de chuva. E se a gente cobre no inverno, cobre bastante, a evaporação é diminuída. Consequentemente, sobra umidade para a planta, principalmente nos períodos críticos, que são chamados períodos produtivos, que é a germinação, né? Depois que a planta se hidratou, ela eclodia a germinação, o período juvenil e lá na frente a florada. São os três períodos críticos que nós não podemos faltar água para a planta. Então, a cobertura e a construção de perfil, ela vai nos ajudar muito a aprender a trabalhar com essas secas esporádicas que aparecem nos lugares. Como isso já é uma coisa conhecida, a climatologia já nos traz muitas informações e históricos desses períodos críticos. Então, é possível a gente desenvolver agriculturas específicas para aqueles locais que são locais de alto risco.
Professor, para encerrar, fazendo um resumo para quem chegou agora no que nós estamos conversando sobre as outras perdas que vão além das perdas financeiras, perdas de safra, etc., que é a perda da história do produtor, né, do seu legado, que é o solo produtivo. Para sua insatisfação, para o seu desassossego, a gente tem que dizer que, infelizmente, nesse verão, rolou mais solo produtivo do que vinha rolando até o ano passado.
Tá, eu acho que, infelizmente, eu tenho que admitir isso. A sensação, como a gente tem uma rede de amigos, né? Eles vão mandando foto, vão ligando, vão chorando. Então, eu vou recebendo informação. Ô, professor, o que o senhor falou? Aconteceu, né? Então, tem esses casos que a gente vai recebendo. E esse ano, eu recebi muitas informações, muitas fotos, muitos depoimentos de agricultores. Quer dizer, foi um ano que muita erosão, né? Principalmente do estado de São Paulo, e isso é uma coisa que a gente precisa discutir de frente, né? Nós não podemos deixar a nossa agricultura tão exposta a um problema que, se a gente não tivesse conhecimento, não tivesse condição de pelo menos mitigar, né? Bem, porque a natureza é terrível, né? Mas a mitigação é uma coisa importante. Então, se nós não tivéssemos elementos para isso, eu baixaria a minha bola, mas eu tenho a sensação de que esse ano faltou um pouco de dedicação às práticas conservacionistas, ou é um acúmulo de 5, 6 anos que a gente vem relaxando um pouco nas práticas, e aí quando chega um período que exige um pouco mais, deu essa catástrofe. Mas a sensação que eu tenho é essa: esse ano foi um ano que marcou como um ano de muita erosão.
Tá certo. Professor Afonso, eu quero agradecer ao senhor, e entendo que eu o conheço muito bem, a dor que o senhor está sentindo, né? De dizer e assumir e admitir essas perdas, que são perdas,
né? Irreparáveis.
Irreparáveis. Tá bom, professor Afonso, por enquanto, muito obrigado. Notícias Agrícolas continua inteiramente à sua disposição nessa batalha, né, quixotesca contra essa catástrofe. Não desista, professor Afonso, e muito obrigado pela sua participação.
E você também, João. Por favor, a comunicação nunca pode nos deixar sozinhos. Nós temos que é amargo falar de erosão, mas nós temos que falar continuamente. Todo mês o senhor tem a obrigação de falar sobre isso.
Tá bom.
Um abraço.
Combinado assim, professor Afonso. Muito que bem. Muito obrigado. Muito bem. Amigos do Notícias Agrícolas, nós aqui vamos continuar nesse compromisso que acabamos de assumir, e já temos um compromisso bem assumido há muito tempo com o professor Afonso. Temos aqui um projeto junto com a Embrapa Solos, construtores de solos, e é nosso compromisso, da nossa família, levar esse projeto adiante para o bem do Brasil. Continue sendo o produtor rural mais bem informado do nosso país. Continue aqui no Notícias Agrícolas e vamos em frente. Viva o Brasil!